O lado B das manhãs da M80. O que o Paulo, a Elsa e a Susana não dizem no programa, dizem neste podcast.
E atenção que a escolha deste tema de hoje acabou de ser neste preciso momento. E atenção que isto hoje pode ser muito profundo.
Eu vou reproduzir a conversa.
Vamos.
Estamos a falar sobre o quê?
Epá, não sei.
Mas este sobre o quê foi... Já estava a dar o genérico.
Exatamente.
Já estava a dar o genérico. E não, vamos falar sobre o quê?
A vida no geral, no fundo é isto.
E Elsa disse a vida no geral. Tá, e nós estamos cá para provar. Conseguimos fazer uma valentes omeletes sem ovos.
Não é sem ovos, então não temos tantos
então
ovos.
Temos, olha, digo-vos uma coisa.
Eu sou ovo.
Estou a passar uma fase muito bonita da minha vida no geral. As miúdas cheias de saúde, casamento a correr bem.
Mas ninguém quer saber de coisas boas, Paulo. Não tens nenhuma desgraça para contar. Tu não lês revistas cor-de-rosa. Tu não sabes que as desgraças é que vendem. Como assim estás,
olha,
bem?
As três...
Ainda bem para ti, mas mal para este podcast.
Por acaso já não leio há muito tempo revistas
cor-de-rosa. As duas semanas e meia que estive fora, aquilo que me apareceu de facto de grandes polémicas nas redes sociais, o pouco que vi, foi a Donald Trump e depois foi a outra grande polémica que está em tribunal neste mês, Joana Marques versus Anjos. Pronto.
Mas Donald Trump, pronto.
Já, infelizmente já é uma não notícia, sim. Mas foi as duas assim as grandes polémicas e de resto a vidinha corre bem no geral.
Olha, mas falando do Donald Trump, eu... Por causa do
ela
Donald
já andou
Trump.
Com o Donald Trump. Ela andou não. Com o Tom Jones e com o Donald Trump. Porque ela tem um tipo que é gajo velho.
É, a partir dos 60, é. Chamo-lhe um figo. Mas não.
Figo
estou
também,
estou preocupada com a minha irmã. Minha irmã do meio.
Pois é, que o teu irmão vive nos Estados Unidos.
Que vive nos Estados Unidos. E apesar de ser casada com um americano, ela não tem ainda o green card.
Sim. Porque é muito difícil tirar lá.
É, e porque
também
ela,
já vai ser, mas...
ela andou a adiar aquele teste que eles têm que responder. Tem
cidadania,
pai,
não é?
É, são para umas 100 perguntas que eles têm que saber
que os próprios americanos não devem saber,
que
muitos
não
deles.
Sabem, não, que ela fez o teste com as cunhadas. E dessas 100 perguntas só saem 10. E então ela sempre foi um bocadinho ansiosa com essas questões de... Imagina... Estás, vais para uma sala e tens alguém com ar sério a tentar...
À espera que tu falhes, não é?
Exatamente, é como se fosses fazer o exame de condução, só que neste caso podes ser esposa do país.
Uma pessoa é tão incrível, estás em condições de ser um melhor ou não cidadão se responderes corretamente a umas 10 perguntas de umas eventuais 100.
Sabes que cá em Portugal também está a começar a ser esse sistema que querem implementar também. Perguntas de cultura geral sobre a história do país. Eu, ai, muita gente que eu conheço que vai ser expulsa. Eu sei que nasceram cá e estão cá desde sempre, mas vão ser corridos porque não sabem.
Tudo a voltar para a quarta classe.
Eu não nasci cá, se calhar posso ser expulsa.
Se calhar podes. Bora tratar disso. Bora tentar expulsar Elsa, só para ver se dá. Só para ver o que é que acontece.
Passaporte.
Illegal alien.
Quer dizer, nacionalidade é portuguesa.
Ah, estás safa, pá.
A naturalidade é que é angolana.
Ah, mas aqui é nacional. A nacionalidade é que faz diferença, estás chafa, pá. Portanto, quando vais para o aeroporto, passas por aquele passaporte europeus, não é? Estás chafa, pá.
Não, mas tenho estado preocupada com a minha irmã porque tenho visto tantas notícias de pessoas
que
tragam aquela palha.
É que é o grande problema do que está a acontecer agora: é que não há uma regra, e quando não há regra, uma pessoa não sabe por onde se reger.
É assim, há regras, o problema é que eles estão a mudar as regras em cima do joelho constantemente, e depois há o próximo Mundial que vai ser na...
O Irão vai jogar.
Pronto, e é isso. Há seleções que foram apuradas de países cujos passaportes não podem entrar nos Estados Unidos.
Pois. O Irão é um desses países. Alô?
Pois. Sim, como é que eles vão fazer isso? Não podem ir?
Não, mas se Deus quiser, nós cá estaremos para assistir, por favor, porque vocês vão
mundial,
ver o que é que vai
o
dar.
O próximo Mundial.
Vocês vão ver, vão.
Ainda por cima vai ser os Estados Unidos, Canadá e México vão dar à batatada todos. Claro, vai ser épico.
Claro, claro. Quando começarmos a pôr as outras nações do Médio Oriente, também vão, provavelmente. A maior parte delas, tal como o Irão, vai ser as asiáticas.
Diz-me uma coisa, a tua irmã continua numa de ficar nos Estados Unidos ou ela
Sim,
às vezes
porque ela
fala...
Entretanto, não, porque ela entretanto construiu lá a vida, porque ela tentou construir vida cá com o marido americano.
Mas eu estava até, além do regresso, sei lá, ir para o Canadá, ou seja, se ela fala...
Não.
É ir para outro sítio.
Não.
Olha, o que é que ela diz agora, como é que aquilo está lá?
Está muito complicado.
Pois,
está complicado.
Está lá.
E eu tento também não lhe fazer muitas perguntas para não a deixar mais ansiosa. Sim. Só pergunto, então, está tudo bem? E ela vai respondendo, pronto, mas tenho todos os dias penso nisso e quando vejo pessoas a serem agarradas em casa e aos gritos e pelas forças policiais e eles não querem saber, só estão autorizados a levá-las e pronto, preocupa-me um bocadinho. Mas pronto, vamos falar de coisas
não,
mais
não,
animadas.
Não, isto é a vida no geral, lamento, isto é a vida no geral. Mas
é
olha,
no geral.
Pronto, de resto, olha, comigo está tudo espetacular, tudo 5 estrelas, não te posso dizer mais do que isto.
Olha, tenho um filho a caminho de Vila Pouca da Guiar.
Okay. Ah, sim.
Vai lá o mais novo, é, ele é guarda-redes, não é?
Tem, okay. Estás safa, ele, safa.
É um torneio. Okay. E é um torneio onde participam sempre equipas muito mais profissionais e eles, coitadinhos, vão
então,
ter que aprender.
Então, também são profissionais à sua maneira?
São, mas lá está, eles já, mesmo os próprios treinadores já sabem que eles vão perder e vão perder à grande. Mas é pronto, vão começar a aprender
isso,
a lidar com a vida.
É isso, também é importante na vida, sim, de alguma maneira.
Mas eu acho que ele também não está muito preocupado com isso. Ele está preocupado é com o convívio. Isso é o que vai na cabeça dele, vai dormir fora de casa.
É a primeira vez que ele dorme fora de casa, ou seja, sem ser tipo dormir na casa de amigos vossos ou de família, é a primeira vez que ele dorme fora de casa nessas circunstâncias?
Ele já fiz uma pijama party com um amigo dele da escola que fazia anos. Okay. Mas fora isso, assim, contexto desportivo.
Este é à séria agora.
Este é à séria, mesmo à jogador de futebol, só não levou os fones. Só não levou os fones. Mas está com aquela postura,
de
ter, já foi toda equipada. Deve
ter comprado
tudo.
Um fato de treino todo de aguço. Todo.
Por favor.
todo completo, estás
não,
a ver?
Não, porque eles têm que ir todos de igual.
E depois, não, mas ele é
o
especial.
O equipamento do clube.
Compravas-lhe uma pochete, pôr debaixo do braço e os fones, pá. Lá, e punha gel no cabelo. Tão lindo, pá, tão querido.
Mas eu depois vou lá ter com ele, não é?
Leva-lhe estas coisas, Elsa,
eu,
por favor.
Os pais.
Cosplay.
Vamos lá fazer de...
Vais ver jogos?
Claro. Aliás, eu vou lá para ver os jogos. Vai estar um calor imenso. Eu queria estar...
É no fim de semana
toda. Eu queria estar na piscina. É. Mas não, vou fazer esse sacrifício, vou lá um borrifador.
Olha, sabes o que é sacrifício? É ver veio o tempo que vem, que este fim de semana... Pai, vocês sabem que eu adoro calor, portanto eu até tolero bem calor. E a Vitória e a Carolina têm um sarau amanhã, sábado, de à 1 da tarde.
Mesmo então, para matar.
Mesmo para matar o dia, estás a pá! Mesmo...
E quanto tempo é que
demora será?
Há de ser meia hora, 45 minutos.
Então, depois pegas delas e ainda vais para a praia.
Mas vai só a partir das 5.
Ai, filho, mas amanhã já decidimos, vamos ficar na praia até acabar o calor, até acabar. Vai aqueles dias longos de praia, mesmo bons, vamos ficar o dia todo na praia.
Já disse que vai estar aviso para ir laranja?
Já. Nós vamos um pouco mais tarde, sim. Sim.
É melhor.
Eu vou-me enfiar numa sala de cinema para estar ar-condicionado. Se pudesse enfiar todo o fim de semana, enfiava todo o fim de semana, mas não, acho que vou só mesmo ver o filme da Pixar e depois pirar. Mas se estiver bonzinho, agacho-me lá um canto e fico lá escondida. Se os senhores do cinema do Campo Pequeno não derem por mim, fico lá a morar.
Olha, fora de brincadeiras, isso ainda é possível fazer, trocar de sala de cinema em intervalos? E
não sei, eu nunca fiz isso.
Ver outros filmes.
Eu havia uma certa sala de cinema na qual eu estava sempre a fazer isso. Não, era acabava. Eu planeava assim a minha vida, que era quer ver este. Ora bem, este conhece mais cedo, planeava.
Saltavas.
Levava um farnel.
Okay, claro.
E pronto, comprava um bilhete para um filme e via três. Eu fiz isso durante largos anos da minha vida num cinema em específico. No qual eu acho que as pessoas sabiam que volta e meia havia pessoas a fazer isso. Houve uma vez que estávamos à espera de um filme e estava eu e o Jorge os dois sentados no chão e ele começa a descascar uma laranja. E eu disse: nós já temos demasiada vontadinha nisto. Isto já. E passam dos funcionários a cheirar imensa laranja.
Bom
e eu
dia.
Dizia: Jorge, eu acho que nós batemos aqui numa parede.
Não, faltava só descalçar-se e pôr-se mais à vontade.
Pronto, e agora?
Por favor,
e agora, nesse cinema.
E era gajo com um lenço na cabeça, sabes?
Sim.
Passar, limpar-me com toalheiras no corredor. E agora nesse cinema já não dá para fazer isso. Também já não faço, mas já não dá para fazer isso porque tem mais pessoas a verificar do que tinha antes.
Eu nunca fui capaz de fazer isso, porque lá está, eu acho que é mais o... Não é só o achar que está errado, eu acho que é mais o medo de ser apanhada. E por isso é que eu nunca fiz essas coisas, porque eu era boa para me barricar.
Eu nunca fiz isso, mas dá arte que é muito fácil. Parece, olha, só saí desta sala e fiz ali naquela antes de começar, mas não deve ser assim tão fácil.
Enquanto doutorada neste tema, depende, que é, só podes fazer isto em cinemas que não têm lugar marcado.
Okay.
Pois claro.
Eu houve uma vez que estava numa sala que não tinha pago, que às duas portas já estavam pessoas sentadas nas escadas, o que mostra que eu não fui a única pessoa a fazer o mesmo.
Ok, pois.
Chegou uma altura que já. Mas aí é difícil tu dizeres: olha, eu comprei bilhete e esta pessoa está no meu lugar, porque não há lugares
e
marcados.
Tem que ser sessões assim fora das horas de ponta, não é? Onde haja muitas cadeiras.
Se eu cheguei a ver três filmes, na altura dos Oscars, via três filmes seguidos, portanto, eu entrava lá às duas
noite.
Da tarde e saía de lá de noite.
Olha, uma coisa que eu gostava muito de fazer e já há muito tempo que não faço e tenho saudades, que é ir ao cinema à hora de almoço.
Ah, eu ainda faço isso de vez em quando.
Porque as salas estão mais vazias.
Olha, vi a Missão Impossível na sessão das duas ou das três. Não é bem a hora de almoço, mas é a sessão assim mais...
ainda calminha.
Sabes quando a sala está tão vazia que até se sente o ar-condicionado frio demais?
Sim, sim, sim.
É disso. Foi maravilhoso, pá.
Eu uma vez vi assim um filme de terror e pensei, se calhar não é um bom filme para ver sozinha na sala.
Olha, não levas com luzes de telemóvel, de facto. Não ouves os outros a comer as pipocas. Não levas com pessoas que chegam atrasadas e que estão à frente. Depois não levas com pessoas que estão a falar como se estivessem a comentar o filme e interromper os outros, de facto. Bora para
eu praticamente
cinema,
só vou ao cinema se for filmes que eu quero ir ver. Eu agora, no outro dia falámos, eu quero ir ver o 28 anos depois. Eu tenho que fazer nesse género de esquema, porque eu tenho que conseguir ver o filme num dia em que eu tenha tempo livre antes de ter que ir buscar o João à escola.
Tem que
por isso normalmente vou à hora de almoço.
Claro, já há muito tempo que não vou, tenho que recuperar esse hábito.
É aquele programinha que nunca compro.
E eu já não vou ao cinema há muito tempo também, precisamente por causa disso, porque depois acontece a vida e as atividades dos miúdos e não sei o quê, aparecem outras coisas para fazer. E...
sabes por acaso, eu não me deixo muito reger pelas atividades dos miúdos, não deixo de fazer coisas por causa das atividades delas ou das festinhas dos miúdos. Por exemplo, este sarau.
Mas festinhas é uma coisa, outra coisa é tipo quando os metes em atividades extracurriculares.
Este
coisa
sarau...
que eu devo admitir que não faço com o meu também por isso.
O sarau ela só vai mesmo porque é uma coisa de final de ano, porque ela está toda contente, porque elas já estão um bocado fartas, ou seja, da ginástica acrobática, portanto querem ter uma pausa. Uhum. Hoje é a última aula, amanhã é o sarau. E só vamos mesmo porque até iríamos para fora, para a casa dos avós. Só vamos mesmo porque é o último sarau.
Epá, e não é só isso, é porque o sarau senão... é onde elas mostram aquilo que aprenderam durante o ano, não é? Já que, levaram com as aulas todas.
E para eles tem um lado social.
Sim,
tipo,
claro,
não queres faltar à
que
última coisa que
elas não estão muito para aqui,
aí viradas. Para
ginástica, okay. Viradas para a ginástica sem conversar. Elas estão fartas da ginástica. Que é muito bom. Atenção, que é muito bom.
Sim.
E elas fazem-lhes muitíssimo, é só que elas estão muito fartas.
Pois, mas continuam a adorar o futebol.
Elas são pequeninas. Aquilo foi entusiasmado. Queremos aprender a fazer a roda, queremos aprender a fazer o pino. Vão para a ginástica, corta para, já sabem fazer. E agora estão naquela fase, perceberam que, espera aí, que se quer ir para um nível mais difícil, mais acima, isto agora já pia fininho. Começaram a perceber que isto requer dedicação, exigência,
claro,
compromisso,
claro.
Corta para, falta-lhes a paixão pela modalidade.
Pois é isso, porque se os miúdos foram um bocado por ir, e eu noto isso com o João com algumas coisas, depois chega uma altura que já
agora,
não...
quando está dentro deles, esquece. Podem treinar 500 vezes por dia, 500 saraus, bora, estão sempre prontos. É
o
como
João
nós, não é?
Para o torneio, teve a semana toda de treinos até às 8 da noite.
Mais houvesse, mais ele fazia.
Nós devíamos fazer como os chineses. 3 anos, vai para a ginástica, vai para fazer uma modalidade olímpica, mas eu não gosto, chiu! Devemos fazer como os chineses.
Mas depois tinhas que ir aos saraus da vida.
Não, sabe, eu nisso sinto que sou uma péssima mãe, que é, eu vivo muito na angústia entre, por um lado, eles quando são novos aprendem muito depressa as coisas, e na lógica de, pá, se ele é pequenino, eu devia aproveitar para ele aprender... um desporto, um instrumento musical, uma língua estrangeira, é tudo. Mas por outro lado é, pá, deixa-o ser uma criança, deixa-o não ter que estar com imensos horários e corre, ainda tem que ir para não sei onde. E deixa-o, pronto, poder fazer as coisas que lhe apetece ao fim de semana e não, tens que acordar cedo porque temos X, Y ou Z. Mas sinto-me muito dividida, eu opto por não meter em muitas atividades, mas às vezes sinto que se calhar estou a...
perder uma bela janela de oportunidade, que eles são muito crianças.
Sim, sim, sim. Mas também, é assim, estamos a dizer, não, okay, não há uma coisa que o João me tenha dito, quero imenso fazer isto, e que eu lhe tenha dito que
normalmente,
não.
Normalmente
não
topa-se
fiz.
Quando os miúdos têm lá qualquer coisa dentro, topa-se que os miúdos experimentam e agarram-se àquilo. Se ele ainda não teve isso, se calhar é porque
não...
é isso,
mas repara, o teu filho não é por falta de estimulação, porque o teu filho vai de viagem para todo o lado e tu notas já nele alguma apetência para...
Meu filho é um velho.
Para as artes,
filho é um idoso.
Para as regras. Eu acho que o teu filho já tem a preparação para ser um crescido como deve ser.
Mas está pronto, estou a poder curtir.
Mas para ele isso é curtir.
Sim, não, a escola dele tem imensas atividades e aí o ano passado, o ano relativo que agora está a acabar, nós dissemos, tens que escolher... pelo menos uma, máximo duas, porque a tua escola tem tudo e mais alguma coisa e vais aproveitar.
Claro.
E ele escolheu o futebol por causa dos amigos só.
Então, mas, mas isso lá está, é aquela parte que achas que às vezes não tem tanto.
Isso é a parte social. Ele foi para o futebol para estar com os amigos.
Está
ele
feito,
não
pá.
Adora aquilo. Aliás, ele está sempre a dizer, o Daniel, que é o treinador, o Daniel diz que eu sou muito preguiçoso a jogar à bola.
E ele
diz-me, mas eu de facto tenho muita preguiça de jogar a bola.
E tu dizes, boa filho.
E eu olhar e pensar, ah, o meu património genético, todo ali, concentradinho, coitado, peço desculpa. E foi para o xadrez. Pronto, e foi ele que escolheu. E depois, a minha altura, que ele queria ser. E disse: olha, eu deixo de escolher o que tu quiseres, tu agora fazes até ao fim do ano.
Pois é, esse foi o meu problema da ginástica. Pronto, foi isso. Deixei.
Eu sei que a questão é: eles têm que experimentar.
Eu
para
agora estou a tentar que elas vão jogar ténis com o pai. Elas adoram que eu lhes dê aulas de ténis. Mas uma coisa é ser eu, outra coisa é ser.
Sim, outra coisa é ser.
E
outra
uma atividade. Eu não tenho vida para estar a dar aulas de ténis às medidas, não é? Mas eu acho que elas gostam, mas é quando é com o pai. E, portanto,
pois,
só isso já me diz: não, também não está ali serem jogadores. Que eu lembro quando jogava ténis, que era miúdo, era como o teu miúdo mais novo. Eu treinava 500 vezes por semana, mais houvesse, meu pai levava mais houvesse e estava tudo bem. E elas: não, se eu faço correr um bocadinho mais, pai, não faças com tanto, pai, não sei o quê, não sei o que mais, eu já percebi que também não vai, que é um grande desgosto. Mas tentei empurrá-las tal como tu, mas.
E também eu acho que há muito mais coisas para fazer do que havia quando nós éramos miúdos.
Sim, sim.
Ou seja, é um bocadinho mais difícil tu convencer os miúdos de: olha, abdica de uma fatia grande do teu tempo em que não podes estar a fazer outras coisas para fazer só esta. Lá está, a não ser que haja ali uma grande paixão.
Sabes que eu com a Vitória talvez tenha identificado duas coisas que ela demonstra ter essa paixão. E eu fico ali caladinho só a ver de longe. E ela é,
sistemática.
É consistente e sem pedir nada. É a fotografia.
Ah, boa.
Ama desde que nasceu. Sempre a tirar fotografias, sempre a desenhar máquinas fotográficas. E adora mesmo, tipo, agora trouxe-lhe de presente uma máquina fotográfica já um bocadinho mais a sério para cada uma delas, uhum. Porque eram muito em conta da viagem. E ela pegou na máquina horas naquilo, a tirar fotografias, a filmar-se, a gravar vídeo também. E depois a ver, e depois a pôr efeitos, a tirar efeitos, a pedir para fotografar as fotografias que nós temos lá em casa.
Isso
para
é
repetir.
Isso é.
E a outra coisa, que eu acho que aquilo vai dar certo, que ela tem muita jeito, eu não lhe disse, mas ela tem muita jeito, e eu também não quero que ela vá fazer é com os cães.
Aquela... pois, porque ela está habituada a cães desde sempre.
Aquela cabrona
sempre,
tem tanto jeito para treinar os cães, vocês não imaginam. A Vitória, a Carolina não.
Não queres que ela faça porquê?
Só dá despesa!
Estou a ver a Carolina tipo deitada em cima do cão como se fosse um pónio e dizer: vai! E tu não és assim,
vocês
que não treinam um cão, Carolina.
São como a gaja tem jeito. Mais do que já consegui fazer X ou Y, é o timing que ela, e a forma como ela sabe lidar e manipular o cão e os cães e como não. Pá, tem ali algum receio, mas não tem medo. Aia, com Catano, pá.
Mas isso é ótimo.
Com 8 anos, pá. Cabrona.
Mas é ótimo tu perceberes que elas têm jeito para determinadas coisas. Eu olho para os meus filhos. E, por exemplo, o meu filho mais novo até tem jeito para ser guarda-redes, mas não sei se é aquilo. O mais velho.
Mas não tem que ser.
Não tem que ser.
Claro, mas o mais velho ainda não consegui perceber o que é que vai sair dali. E isso também me deixa um bocadinho angustiada. Até porque o mais velho já tem 14.
Se calhar o próprio ainda descobre mais tarde. Muitos não, olha, só descobri. Não...
É que depois é uma angústia. Eu
senti-me angustiada com quase 19 anos ou 20, só descobri o que é que queria fazer. Mas é a mesma coisa.
Eu ainda hoje.
O João quer ter duas profissões. Quer trabalhar a vender gelados, e é a grande paixão dele. Ele entra na artesania do nosso bairro e parece entrar no Pavilhão Atlântico. E quer ser escritor, coisa que eu já lhe disse. Não, mas pronto.
Mas tens liberdade, filho, não vais!
Vamos, não vais. O lado B das manhãs da M80. O que o Paulo, a Elsa e a Susana não dizem no programa, dizem neste podcast.